Muito bem, meus irmãos, nós vamos dedicar ao Senhor nossa atenção nesse momento de culto à palavra. Então, como já bem sabem, eu vou substituir o pastor Wallace aqui. Ele não chegará para o culto, seria ele o pregador. E uma vez que sou eu que vou pregar, eu vou dar sequência à nossa meditação sobre aquele tema, a dádiva do não, que temos feito já algumas mensagens nessa pausa da exposição de Gálatas. Vamos voltar logo para concluir a exposição de Gálatas em breve. E uma vez que o pastor Wallace está me jogando de novo no improviso, agora a próxima mensagem eu vou pregar só em novembro. Daqui a novembro ele vai pregar todos os domingos. Brincadeiras à parte, evidentemente. Vamos meditar mais um trecho da palavra do Senhor sobre esse tema, a dádiva do não, o poder sagrado da renúncia. Não teremos slides, só vai ter aqui o slide de abertura. Então dê atenção, porque vamos nos concentrar em apenas um versículo, mas que faz parte aí de um contexto maior. De alguns nãos que temos em Êxodo, no capítulo 23. Logo no início do capítulo 23, nós temos uma série de nãos. Mas, assim como Romanos 12, a última mensagem que preguei, haviam três nãos, e eu optei por fazer uma única mensagem muito corrida. Vou fazer novamente hoje, apenas o versículo 2 de Êxodo 23. Mas ele está inserido numa série de nãos que, pela riqueza do texto, caberia também uma mensagem em cada um desses nãos. Entretanto, eu vou ficar no coração, porque nosso objetivo aqui é a devoção. Abra sua Bíblia, então, em Êxodo, no capítulo 23. Mas, como sempre, iniciamos nossa reflexão nessa série, destacando uma palavra, que é uma palavra-chave, uma palavra que devemos dar maior atenção para o tema dessa manhã. Vou falar sobre a pressão contaminante da maioria. A pressão contaminante da maioria, e quero destacar a palavra maioria. A palavra maioria aí, nesse caso, é a palavra de destaque para pensarmos nessa manhã. Não é uma mensagem que, confesso, gostaria de pregar assim espontaneamente, porque vamos lidar com alguns pontos que talvez sejam mais delicados, se eu tenho que escolher bem minhas palavras, porque envolve também pressão do Estado. A pressão contaminante da maioria, às vezes, vem pelo Estado dominante, por grupos, e nós sabemos quanto isso é tenso em nosso país, na ideia, na esfera política. Mas maioria reflete ou remete à ideia de maior número, a uma espécie de consenso predominante. Aquilo que tem uma certa posição representada e que é compartilhada pela maior parte de um grupo. Em si mesma, a maioria não é negativa. Em si mesma, a maioria não é má. A maioria pode ser uma coisa boa. Junção de forças, união de pessoas que somam potência, somam recursos e ficam ainda mais potentes. Então, ela não é negativa em si mesma. Ela se torna negativa quando a própria Escritura nos adverte, quando o critério numérico passa a ser confundido com a voz de Deus. E vocês conhecem bem aquele provérbio, a voz do povo é a voz de Deus. E isso não tem na Bíblia. Mas muitas pessoas passam a confiar que a maioria sabe a verdade, a maioria detém o poder da verdade e a maioria faz pressão. E é por isso que vou falar da pressão da maioria. Vivemos em comunidade, vivemos em grupo e a maioria exerce um poder de fazer pressão para determinar, para julgar, para influenciar. E em nosso tempo, marcado por um ideal democrático, estamos habituados a associar a maioria há uma ideia legítima. Achamos que a maioria deve decidir e nós temos que apenas nos sujeitar. Afinal, a própria democracia, ela se fundamenta sobre uma espécie de princípio da maioria. A maioria escolhe, a maioria vota e aí concedemos poderes àqueles que são eleitos pela democracia. Entretanto, embora a maioria possua autoridade para decidir questões civis, ela não possui autoridade para determinar o que é moral e o que é verdadeiro. E isso tem que ter uma linha muito forte para separar as duas coisas. O fato da maioria ter poder para governar, decidir ações civis, elas não deveriam ter poderes para definir o que é moral e o que é verdadeiro. Na Escritura, então, a verdade não é definida pelo número de votos, pela concessão do povo, mas sim pela vontade de Deus. E isso que é conflitante para nós, em nosso coração. A maioria pode determinar o que é popular, mas jamais pode determinar o que é verdadeiro. E é sob essa ótica que nós vamos meditar. Vamos ler então Êxodo capítulo 23, o versículo 2. Embora o contexto seja amplo e vou explicá-lo, eu vou me concentrar apenas nos nãos que estão no versículo 2. Notem. Êxodo 23, versículo 2. Não seguirás a multidão para fazeres mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. Na minha versão, usa palavras como direito e não aspecto, mas no sentido judicial. Não seguirás a multidão, mas a multidão fará pressão. E a pressão da multidão nunca é para o bem. O bem normalmente não está presente na maioria. E você também não deve ter medo nem se corromper. Ter medo em favorecer a maioria, nem ter medo da maioria e se corromper para ir contra ela. Cabe à justiça. Desde a queda, a humanidade está corrompida. E nós já sabemos disso. Corrompida pelo pecado, o que significa que a junção de muitos pecadores não traz redenção. A redenção não está qualificada pelo número de pecadores. Pelo contrário, normalmente a junção de pecadores tende a favorecer a ideia de legitimar o que os pecadores querem. Isso é naturalmente algo perigoso para a humanidade. E Deus já advertiu o povo de Israel logo no começo. Vocês saíram do Egito. Agora, um povo. Um povo que tem potência, porque tem uma multidão. Mas vou dizer uma verdade a vocês. Então Deus vem com leis. Leis gerais àquele povo. Não é a maioria que decide a razão. Não é a maioria que decide a verdade. E não é o poder e a pressão da maioria que deve obrigar um líder a fazer o que ele quer. Então Deus é muito enfático nesse assunto. E é por isso que vamos falar da pressão contaminante da maioria nessa mensagem. A pressão contaminante da maioria, eu tenho uma proposta para a nossa reflexão, que é o seguinte, pense comigo, no exercício da piedade, quem está com Deus já está na maioria. Isso é uma convicção, um sentimento e uma pressuposição para guiar nossas vidas. No exercício da piedade, não da democracia, no exercício da piedade, quem está com Deus está na maioria. Ou seja, eu só preciso que uma pessoa diga o que eu tenho que fazer e aquilo já é o poder da maioria para mim e deveria ser para você, deve ser para todos nós. Se Deus diz que é isso, não importa se 8 bilhões de seres humanos se opõem a isso, o poder é dado a Deus. Ele tem o poder legitimado do que deveria, do que é entregue normalmente à maioria e essa é a nossa reflexão. Eu tenho algumas perguntas para você pensar, porque você deve responder ao Senhor nesse devocional, nessa mensagem. Você tem a premissa de que a maioria tem a verdade e se sujeita a ela naturalmente? Pense comigo sobre essa pergunta. Você tem a premissa, na sua cabeça tem aquela ideia assim, a maioria tem a verdade e você se sujeita naturalmente à maioria? Se a maioria diz que é, quem sou eu para questionar? Se a maioria diz que é, quem é fulano de tal para questionar? Quem é um pastor que não tem nem rede social para questionar? Quantos seguidores você tem no seu rede social? Eu, pessoalmente, nem rede social eu tenho. Então, quer dizer que eu não tenho nenhum seguidor. Mas também eu não sigo ninguém. Não tenho rede social para seguir. Então, não vou dar ibope para você e você não tem que dar ibope para mim. Eu falo de Deus, você também, estamos todos certos. Numa rede espiritual e não social. Ah, o fulano tem milhões, então ele tem mais direito de saber a verdade. E você se sujeita naturalmente e você usa isso como padrão? Segunda pergunta. Em quais áreas da tua vida você tem seguido a maioria apenas para evitar rejeição, mesmo sabendo que isso contraria princípios da fé, princípios bíblicos? Você tem medo da maioria. Você quer ser popular. Então, quais áreas da tua vida você tem seguido a maioria porque você tem medo de ficar de fora, de não ser atual, de não ser popular. Você quer ser aceito, não quer ser rejeitado. E em terceiro lugar, você tem discernido quanto e até quando a influência da multidão é apenas pressão social passageira e quando ela está, de fato, te afastando da verdade? Você consegue discernir quando e o quanto a influência do mundo exerce sobre você uma espécie de submissão? Te pressiona e você tem medo dessa pressão e cede quanto aquilo afeta a sua fé? Com base nisso, vamos orar e preparar nossos corações, porque no exercício da piedade, quem está com Deus já está na maioria. Senhor nosso Deus, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor e agora para dar atenção à Tua palavra mais uma vez. Sabemos a importância de vasculharmos as nossas vidas diante da Tua palavra e agora recebemos mais um não do Senhor. Sabendo disso, somos dependentes, pois somos inclinados a querer agradar todo mundo. Somos inclinados a querer pertencer. Há um desejo de pertencimento intrínseco em nosso coração. Não gostamos de conflitos. Não gostamos de ficar de fora do que a maioria pensa. Mas pedimos, então, que o Teu Espírito Santo nos ilumine com a palavra. Porque em meio às pressões deste mundo e à força influenciadora da maioria, nós queremos depender do Senhor. Te pedimos que nos concedas discernimento espiritual para não sermos levados pelo engano coletivo, mas sermos firmados de fato na Tua palavra. Livra-nos da tendência de seguir caminhos fáceis apenas porque são populares e também nos dê coragem para permanecermos fiéis mesmo quando tivermos que enfrentar a maioria nesse mundo. Fortalece os nossos corações para não negociarmos princípios, não trocarmos a aprovação do Senhor pela aprovação dos homens e nos dê esse discernimento para saber também quando nos colocarmos para não criarmos conflitos gratuitos, longe do Senhor, brigas que não sejam espirituais, simplesmente para nos opormos, mas quando formos levados a defender a verdade. Haja em nós uma intrepidez de espírito. Esse é o nosso desejo. E que em tudo, então, sejamos transformados pela Tua palavra para mais esse não. Assim é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Irmãos, notem que no capítulo 23 de Êxodo, já mencionei, Deus faz uma série de leis para o povo que agora está no deserto. Há uma grande multidão, há uma liderança como Moisés, há povos que estão ali ao redor tentando dominar e influenciar. Eles saem do Egito e já têm uma certa influência cultural do que receberam daquele povo. Então, eu vou ler apenas o versículo 31 do capítulo 22. Note que é uma série. Mas o capítulo 22, versículo 31, ele termina assim. Ser-me-eis homens consagrados. Deus estava dizendo, vocês não podem ser com a maioria. Vocês não estão aqui para representar o mundo, mas me representar, homens dedicados, consagrados. Não comereis carne dilacerada no campo, deitá-la-eis aos cães. Então Deus dá uma série de regras que você vai dizer, olha, regra de como comer, de como não comer, regras de justiça, coisa básica, como tratar uma mulher, como tratar uma mulher grávida. Tudo isso virou lei. E algumas delas passíveis de punições graves, como condenações à morte, como expulsão da comunidade. E Deus está dizendo, assim vocês serão consagrados a mim. E quando entra o capítulo 23, então a preocupação de Deus agora com o povo vai para o aspecto político, o aspecto social. Então ele diz, não espalharás notícias falsas, nem darás mão ao ímpio para serem testemunhas maldosas. E aí vem o versículo que estamos meditando. Não seguirás a multidão para fazeres o mal, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria para torcer o direito. Então, no meio disso tudo, vem essa ideia da pressão da maioria, em que eles também deveriam resistir e dizer não. Mas continua, há mais nãos. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Você não tem direito nem mesmo de, em nome de uma defesa da pobreza, mudar o direito. A justiça tem que ser a mesma para todos. Se encontrares desgarrado, notem, o boi do teu inimigo ou o seu jumento, lhe conduzirás. Agora Deus pega e olha assim, é a lei que governa o meu povo, é a lei da bondade. Justiça e bondade. As duas coisas andam do seu lado. E isso faz ecoar a última mensagem que meditamos em Romanos 12, porque o Paulo resgata da lei de Deus a aplicação à bondade dos cristãos, que já meditamos. O cristão não responde ao mundo como o mundo. O mundo está sempre à procura dos seus próprios interesses. E para isso, não mede esforços. Ele vai ser sempre injusto. Coloca um homem pecador numa função pública. Ele vai descobrir como é que ele vai viver bem. Como é que ele vai ter uma carreira. E é por isso que hoje, na política brasileira, os políticos têm carreira. E não deviam. Não deveria ser assim. O político é aquele que trabalha em função da polis. É alguém que deveria se sacrificar pela maioria. Não parece assim no nosso mundo? Então estamos invertidos. Quando um sujeito ganha a eleição, ele ganha a eleição e fica assim, agora sim. E olha, irmãos, dependendo da função pública que você for eleito, vale mais do que ganhar na loteria, financeiramente. Vale mais do que ter carreira numa profissão durante 20, 30 anos, porque em 4 você pode ser popular, rico e poderoso. Está invertido. Mas a política deveria ser um sujeito como um servidor. Olha, eu vou me sacrificar. Eu poderia ter uma carreira brilhante numa área, ganhar muito dinheiro, e eu vou abrir mão disso para servir a população e usar os meus conhecimentos, minha habilidade, minha inteligência para a população. Isso é a definição de um político naturalmente. E é isso que Deus estava falando com o povo no sentido político. Ninguém pode usar a justiça em favor próprio. Nem mesmo em favor de outro, distorcendo a justiça. E o que rege uma boa comunidade é a bondade. Como é que funciona isso? Se alguém te fez o mal, faça o bem em troca. E deixe a própria justiça cuidar da punição daquele sujeito, não você. A vingança pertence ao Senhor e não aos homens. Então isso foi ecoado em Romanos 12. Agora vem mais um não de Deus para nós, que é a pressão que tem a maioria para nos contaminar. Nós queremos agir como maioria. Quando vem um não, temos mais um não que ecoa a dádiva do não. Então vem, não seguirás a multidão. Não seguirás traz uma pressuposição que o texto nos revela que Deus, já conhecendo o coração do homem, sabe que a maioria exerce esse poder. Então a primeira nota que nós podemos fazer nessa manhã sobre a pressão contaminante da maioria é que a multidão possui poder de conformação. A multidão possui poder de conformação. Se tem multidão, é fácil conformar a mente da minoria. E isso é entendido pelos teóricos humanos que usam isso a seu favor, e é por isso que também isso afeta a nossa política. Não pense você que a nossa política aqui no Brasil chegou ao estado que está por acidente. Isso é construído por ideólogos, por pessoas que aos poucos vão criando uma certa agenda de domínio social. Aprenderam a linguagem, sabem como controlar a população, sabem como oferecer, sabem como ganhar votos. Já disse aqui diversas vezes que eu jamais venceria uma eleição, porque se alguém me dissesse assim, olha, você vai ser candidato a prefeito de São José dos Campos. Ah, é? E o que eu tenho que fazer para isso? Ah, você só tem que andar por aí sorrindo. Você tem que ser feliz o tempo todo. Você vai pegar os bebês das pessoas e falar assim, olha, eu adoro criança, que maravilha, eu adoro criança. Vai visitar os bairros mais pobres para dizer assim, não, ele gosta muito de pobre. Se fizer isso, você ganha voto. Existe um discurso pronto, existe uma cartilha. Por quê? Você tem que trabalhar como se você fosse um ídolo da nação. E a hora que você subir no palco, contrate uma meia dúzia para gritar assim, uau, lindo, fantástico. Embora isso não precisaria pagar para ninguém dizer isso. Né? A natureza, eu acho que já ia proclamar isso. Mas você faz isso, aí todo mundo fala assim, olha, peraí, você tem meia dúzia que aplaude tanto, eu vou aplaudir também, porque você já notou como é que você faz, como é que funciona aplauso? Aplauso funciona assim. Você começa e olha assim, e as pessoas ficam, oh, você não bater palma, fica constrangido. Então você começa também. Aí vai todo mundo, daqui a pouco está uma multidão aplaudindo. Não é assim? Então, aprenderam a linguagem. Você tem que ter um ídolo popular para ser eleito. E esse ídolo popular tem que ser uma coisa que ele não é, porque senão não voto nele. E você acha que eu estou criticando quem faz isso? Não, porque se não fizer isso, não vence eleição. Qualquer candidato que me perguntar como é que eu faço para ganhar eleição, eu falo assim, ó, tem uma cartilha, está aqui. Ó. Desse, se não for desse jeito, não ganha. Agora, a pergunta é, eu farei isso? Não, isso não vai acontecer. Se acontecer um dia, eu vou falar assim para você, olha, tá vendo esse bebê aqui? Ele é lindo. É nada. É lindo. Eu falo para a câmera e falo para você, sim, eu estou fingindo, porque é natural. Eu estou fingindo. Eu não pego nem os filhos dos irmãos na igreja, eu vou pegar um filho estranho para tirar foto. Não sou eu. Mas se eu for autêntico, não vou vencer as eleições. Se eu falar assim, irmãos, vou pagar a dívida. Não, não vou pagar a dívida, não sou pagador de dívida. Eu vou administrar a cidade. Que prefeito tem a ver com isso? Não, mas vai aprovar a lei. Prefeito é administrativo. E ele tem que fingir que ele sabe de tudo, que ele resolve tudo, porque se ele não fingir isso, e ele não vai fazer nada. Porque nem sequer tem poder para fazer isso. Mas se ele falar a verdade, aí não votam nele. Vão preferir o mentiroso. Vão preferir o enganador. É a maioria. E isso está no coração humano. Não é novidade. Não é uma coisa do século XX. Não é uma coisa do século XXI. Isso está no coração humano. E Deus já alertou o povo lá sobre o poder da multidão. Deus não disse assim, será que vocês são seguidores de multidão? Deus não perguntou isso. Ele já falou, não seguirás. Proibido seguir. Porque é natural para vocês a pressão da multidão. Quando diz não seguirá, é para não fazer uma coisa que naturalmente fariam. Ele revela que o poder da multidão possui conformação moral e tenta e adestra, de certa maneira, o indivíduo. A influência coletiva não é neutra. A influência coletiva molda percepções, molda desejos, molda o gosto. Será que tudo que você gosta hoje é porque você escolheu gostar? Será que a roupa que você veste foi você que escolheu mesmo? Será que os esportes que você pratica e gosta de assistir foi você que escolheu o mesmo? Sempre uso o esporte para ilustrar e está ficando cada vez mais difícil nesse mundo global de funcionar minha ilustração. Há 15 anos funcionava perfeitamente, agora não funciona totalmente, que é comparar o futebol. Ainda funciona um pouco, mas não totalmente. Mas há 15 anos, a minha pergunta nesse assunto era fatal. Era perguntar assim, e vou perguntar para você, né? Quem aqui, por exemplo, gosta de futebol americano? Hoje tem gente que gosta. Aqui na igreja tem alguns aí que já tentaram me convencer a assistir futebol americano, mas na minha concepção, não é futebol. Só é americano, mas não é futebol. Futebol é a bola no pé, não é bola na mão. Então, ou seja, o Robert e o Bob tentou me explicar as regras. Eu falei, que regra? Você pega a bola, corre 2 metros, para. Fica meia hora parado, corre mais 1 minuto, para. Ele falou, não, deixa eu explicar para você. Eu falei, não, Bob, eu até entendi a regra, mas não gosto de futebol americano. Para mim, futebol é futebol brasileiro. Se perguntar hoje, tem alguns, mas há 15 anos, quem é que gosta de futebol americano? Numa plateia assim, zero. Agora, se perguntar quem gosta de futebol, o soccer, futebol com uma bola no pé, aí todo mundo diria sim. E sabe por quê? Porque você nasceu no Brasil. Nós escolhemos gostar de futebol. Escolheram por nós. Mas se você nascesse nos Estados Unidos, provavelmente é possível que gostasse mais de basquete, de futebol americano, de beisebol. E aqui no Brasil, você não pergunta se gosta de futebol, você pergunta para quem torce. Você já pressupõe que torce para algum time. Faz parte desse consciente que é construído coletivamente. Então o perigo aqui está em saber que a maioria exerce poder e que nós estamos sujeitos a uma conformação pela multidão. A maioria não apenas exerce influência no comportamento, mas também na forma como nós interpretamos as coisas. Aquilo que nós gostamos e preferimos. É chamado de consciente coletivo, de forma popular, especialmente nas teorias de Carl Jung. Agora, quando nós olhamos para Romanos 12, observe o que diz Romanos 12, versículo 1, porque ecoa isso lá em Romanos 12, e é por essa razão que na conclusão de hoje eu quero voltar a Romanos, já que na última mensagem eu não expliquei direito. Aliás, nem expliquei o quarto ponto da mensagem. Como o assunto ecoa Romanos, eu vou explicar o finalzinho de Romanos 12, 21, especialmente. Mas agora Romanos 12, 2, que é muito conhecido. Note que o Paulo tem a mesma preocupação quando, na sua segunda parte da epístola, ele inicia aí o capítulo 12, versículo 1, chamando a uma vida de sacrifício a Deus. E no versículo 2, ele diz, não vos conformeis com este mundo. E o que o Paulo estava dizendo é que o mundo tende a nos fazer pensar como ele. O mundo conforma a nossa forma de ser, de pensar, de sentir. Isso é o poder que a multidão tem. A multidão possui poder de conformação. E é por isso que é tão perigosa. O provérbio 1, notem, provérbio 1, do versículo 10 até o versículo 15, são vários provérbios costurados um ao outro que traz aí várias verdades. Provérbio 1, do versículo 10 até o versículo 15, a personificação do sujeito do proverbial é chamá-lo de filho. Filho é todo aquele que deseja sabedoria. Então, você pode imaginar a sabedoria falando contigo como uma mãe falando com seu filho. Ou o sábio doutrinando o seu próprio discípulo. Então, o provérbio 1, de 10 a 15, diz, filho meu, se os pecadores quiserem seduzir-te, não consintas. É como resista à sedução dos pecadores. E se eles disserem, vem conosco, embosquemo-nos para derramar sangue, espreitemos, ainda que sem motivos, inocentes. Tragamo-los vivos como o abismo e inteiros como os que descem a cova. E aí ele personifica uma ideia muito grotesca de alguém querendo fazer o mal. E ele diz, acharemos toda sorte de bens preciosos. Ficaremos com os despojos, é lucrativos. Encheremos as nossas casas de despojos, teremos vidas boas. Lança a tua sorte entre nós, teremos todos uma só bolsa. E ele diz, filho meu, isso é sedutor para o teu coração pecaminoso, caído. Essa é a linguagem do mundo. É a linguagem que o mundo usa para seduzir os incautos, os tolos, os que não conhecem a Deus. Então ele diz, filho meu, não te ponhas a caminho com eles. Guarda o teu pé das suas veredas. Notem que há uma pressão contaminante da maioria. Deus alerta os seus filhos e a multidão tem poder de conformação. Não brinquemos com isso. Fiquemos alerta. Esse é mais um não de Deus que nos conduz ao caminho da sabedoria. E nós precisamos disso hoje. Precisamos de discernimento para enxergar a maioria neste mundo, a maioria dos pecadores e como eles corrompem nossa mente. Do contrário, seremos marionetes em suas mãos. A multidão não transforma o erro em verdade. Apenas multiplica o pecado. Vou repetir isso para você. A multidão não transforma o erro em verdade. Apenas multiplica o pecado. Uma multidão decidiu, e você tem a pressuposição, se a maioria decidiu é porque talvez a maioria esteja certa. E se 99,9% decidir sobre algo e apenas um contrariar, nós ouviríamos aquele sujeito único? Ou sequer daríamos importância à voz dele? Será que para nós a maioria decide? Porque se uma pessoa em 1 milhão estiver certa, não importa o que pensa a maioria. O errado não se torna certo por votos. Há a pressão contaminante na maioria e no exercício da piedade quem está com Deus já está na maioria. A multidão possui poder de conformação. Sabendo disso, o texto também nos alerta sobre um elemento muito importante. Observe também um detalhe do texto de Êxodo 23, no versículo 2, que Deus já pressupõe o poder da maioria, então já alerta sobre isto. Mas ele também menciona o que é essa maioria. Não seguirás a multidão. E ainda acrescenta para fazeres o mal. E depois, nem deporás numa demanda inclinando para a maioria. Há uma linguagem poética, proverbial, de intercalar versos. Ele diz, então, não seguirás a multidão e depois a palavra maioria aparece na segunda, no segundo verso paralelo. Não siga a multidão, porque a multidão é aquela que faz pressão. Aí tem uma pequena diferença aqui. A multidão é aquela que faz uma pressão num momento. Há um evento e aquele evento a multidão quer uma solução. E você é pressionado pela multidão a tomar uma decisão que ela quer. Então, pensa-se numa ideia de um momento, uma decisão, um julgamento, como é o caso aqui. E, em segunda instância, ao mencionar a maioria, agora está falando aquele conceito que essa multidão tem por pensar como a maioria. Numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito. É como se fosse assim. Há momentos na vida em que você será pressionado a uma decisão e essas pessoas estão ali cobrando você. É claro que isso acontece muito em evento público. E essa multidão pensa, obviamente, como a maioria dos homens pensam, de forma pecaminosa. Nunca pressuponha assim, você tem uma multidão, essa multidão deve ser de santos, de gente que quer a vontade de Deus, e é por isso que eles me pressionam a fazer a vontade de Deus. Isso jamais acontecerá com os santos. Santos não pressionam. Santos não colocam pessoas contra a parede exigindo que eles façam por elas justiça, porque eles estarão prontos a fazer também a justiça. Santos apoiam. Olha, agora eu vou fazer uma... Vou advogar em causa própria. Se a igreja for a igreja de santos, você nunca vai pressionar o seu líder, o pastor, a tomar decisões. Porque você sabe que se eu pressionar, eu não ajudo. Eu não ajudo uma pessoa que precisa de raciocínio, de paciência, de tranquilidade, de ponderação, escolher palavras, meditar, orar, buscar a Deus com pressão. Pelo contrário, se você tem um líder que tem que tomar uma decisão que te afeta, um santo chega para alguém e diz assim, olha, eu sei que você tem que tomar uma decisão muito importante e eu quero te dar tranquilidade nessa decisão. O que eu posso fazer para aliviar a pressão sobre você para que você tome uma decisão em nosso nome com tranquilidade, com paciência, com devoção, com oração e com uma busca autêntica pelo Senhor? Isso seria a atitude dos santos. Essa é a atitude de um filho que olha para o seu pai e diz assim, se eu cobrar o meu pai agora, seria um péssimo filho. Porque o meu pai tem responsabilidade para tomar. Então você vai até o seu pai e diz, pai, eu sei que a responsabilidade que o senhor tem e a sua decisão afetará toda a família. E o que eu posso fazer para que você tome uma decisão tranquila? Agora um filho que fala assim, pai, você não é um bom pai? Não decide? Não faz? Então você vai colocando pressão à mente daquele para depois dizer, viu só, tomou decisão errada, péssimo pai. E sendo que você estava pressionando ele como se fosse um inimigo. Eu estou falando normalmente de uma vida de santo como está aqui. Não aplique isso, note, à política, e por isso que eu disse que tenho que tomar muito cuidado com minhas palavras, e a minha inspiração espontânea pode me fazer ser condenado num tribunal, e eu espero que os advogados me defendam. Né? Mas note, não estou falando na esfera pública. Sabe por quê? Porque na esfera pública, os nossos governantes só fazem, só agem por pressão. Eu não sou contra manifestações públicas, mas eu sou contra qualquer tipo de arruaça. Qualquer tipo de manifestação que quebre coisas. Qualquer tipo de manifestação que feche ruas. Que atrapalhe a vida dos outros. Que se prejudique o inocente em nome de alguma coisa. Agora, fazer pressão popular para os políticos agirem, eu não sou contra, sabe por quê? Porque de outra forma eles não trabalham, eles não fazem. E temos que ter sabedoria como cristão de falar isso, fazer isso sem prejudicar o outro. Porque senão, erramos. E não transfira isso para a casa na vida familiar, não transfira isso para a igreja. Então, o que Deus está falando é dois conceitos. Nunca haja sob pressão. A maioria vai querer distorcer o direito a seu favor e vão usar a pressão para isso. Que a multidão fará pressão para aquele momento, para que você tome a decisão sob pressão. E a maioria não pensa de forma santa. Não pressuponha que a pressão de um grupo seja santa, porque não é normalmente assim. Os santos não vêm fazendo pressão, os santos tentam ajudar. Os santos tentam aliviar a pressão para que a decisão melhor seja tomada, porque eles querem justiça. Não que faça justiça a seu favor. E hoje nós temos que ter essa sabedoria muito mais ampla ou amplificada para vivermos no mundo em que nós temos que fazer pressão para que as pessoas trabalhem, façam o que é certo, para que a justiça seja feita. Do contrário, você vai passar a vida toda sujeitando-se a um estado caído e que tem poder, porque a maioria colocou lá. Então, não tem jeito. Você tem que pressionar, tem que exigir o trabalho, mas não confunda isso com vingança ou fazer justiça para você. Nesse sentido, nós temos aqui uma aplicação muito boa. O mundo caído sempre estará em maior número. A multidão possui poder de conformação. E para ampliar a má notícia, o mundo caído sempre estará em maior número. É por isso que vem maioria e multidão no texto. Nunca seremos aqui no mundo a maioria de santos. Se você sonha com isso, eu detesto ter que estragar o seu sonho de Disneylândia, mas não haverá uma Disneylândia na Terra. O mundo é profetizado pelas Escrituras que vai piorar, porque o homem será cada vez mais egoísta. Não espere você que haverá nesse mundo uma política perfeita, uma sociedade perfeita e o mundo vai melhorar. O mundo não está melhorando e não vai melhorar. Haverá sempre um desafio para os cristãos, porque o mundo caído sempre estará em maior número. E o homem natural deseja cada vez mais que o seu próprio ego seja satisfeito. Ele tem desejos. E com isso aumenta o temor aos homens. E o temor aos homens frequentemente substitui o temor a Deus. Então não teremos adoradores de Deus capazes de enfrentar multidões como no passado. Homens fiéis que não negaram a própria vida quando foram pressionados pelos pecadores. Mas hoje, apesar do mundo ser a maioria, os cristãos que ainda existem, poucos resistiriam à pressão do mundo. Sempre resta aquela pergunta: o que acontecerá com a fé se hoje a maioria decidir que os cristãos não têm mais direito de adorar o seu Deus? Repito que devo escolher bem minhas palavras, mas vou dizer mesmo assim: o Estado não é o nosso Deus. Não é o Estado que determina a verdade e como devemos levar a vida. O cristão tem que respeitar as leis, concordo. O cristão tem que ser dedicado a este mundo, concordo. Mas o cristão não tem que se sujeitar a esse mundo. E hoje, entre livros evangélicos e cristãos que pregam que é o Estado, se o Estado disser e o cristão fizer o contrário, o cristão está ilegal. E eu sempre tenho que lembrar o que é legal e o que é ilegal. A lei que determina isso. Não é o governo, é a lei. E se o Estado brasileiro propuser leis contra a lei de Deus, eu tenho duas leis, eu tenho um conflito de leis. Então, nesse momento, eu tenho que descobrir eu sou ilegal a alguma lei e automaticamente devo afirmar que eu serei ilegal para o Estado brasileiro, mas jamais serei ilegal para a lei de Deus. Se o Estado brasileiro quer que eu seja leal a ele, que ele se adeque à lei de Deus. Note que eu estou dizendo que os cristãos cederam a isso. Sou acusado de muitas escolhas que eu fiz na vida. Ah, mas isso não é legal, não é legalizado pelo Estado. Eu não entendi a você. Eu sei. Eu conheço a legislação brasileira como todo cidadão deveria conhecer. Eu conheço os meus direitos, os meus deveres. E aquilo que se opõe Deus e o Estado é Deus, porque eu tenho duas leis. E se eu obedecer ao Estado e não obedecer a Deus, eu estarei legalizado pelo Estado e ilegítimo perante Deus. E a pergunta é: quem é que você vai escolher? E essa história de que eu vou viver só o que o Estado permitir é consagrá-lo a ser o nosso soberano. Isso não é legítimo para um cristão. Embora seja isso muito delicado, está aqui no contexto. Não é a multidão, não é aquele que, exercido do poder dado pela democracia, tem também o poder de determinar como um povo vive. Não é esse o papel do Estado. O papel do Estado é deixar as coisas como estão. Modificamos isso e achamos que, olha, quando você elege alguém, ele tem direito de fazer o que ele quer. Não é assim que funciona. E nós cristãos temos que lutar por isso de forma política, sábia, claro, com muita sabedoria, mas não ceder a essas pressões. Porque a população faz pressão e a multidão exerce poder. E algumas vezes isso pode custar caro a nós. Estamos dispostos a pagar esse preço? É a pergunta. Se uma pessoa tem medo de perder seguidores na internet, tem medo de ser cancelado por dizer a verdade, eu já sei a atitude dessa pessoa quando o Estado ameaçar prendê-la por algo verdadeiro. Se ela tem medo de perder seguidor na internet, você acha que ela vai preservar a vida, vai ter medo de entregar a vida depois? É claro que ela não vai fazê-lo. Ela quer pressão aos garotos e garotas que aqui estão, aos jovens. Fala-se muito sobre pressão de grupo na fase da juventude. Porque o jovem quer ser aceito. O jovem quer ser popular. Ele quer fazer parte de um grupo. Ele quer fazer parte de uma tribo. E eles funcionam como tribo mesmo. Quando eu era jovem, eu achava isso ridículo. Ah, que tribo? Eu tenho tribo, não? Eu sou um ser humano civilizado, eu não tenho tribo. Eu achava ruim alguém falar isso. Mas hoje eu descobri a verdade. Hoje tem tribo mesmo. A maioria vive como tribo. Eles têm até língua própria. Quando eles oram, fazem uma coisa boa, eles estão farmando aura. Alguém sabe o que é isso? Se você, como eu, não sabia até algumas semanas, tem alguns jovens, né, que te explicam e montam uma cartilha com dicionário e tudo, porque senão você não vai conseguir entender esse dialeto. O que significa isso? É tribal o aspecto. Agora, notem aí, os jovens de hoje, eles não têm, e falo isso para meus filhos, uma coisa que nem crente eu era. E quando eu era incrédulo na juventude e na minha adolescência, eles me chamavam de do contra. Porque se tem uma coisa que irritava o meu coração, alguém dizia assim: ó, você tem que pensar assim, porque a maioria pensa. Mas eu lá sou a maioria. Eu lá tenho compromisso com as pessoas? Eu tenho compromisso com aquilo que eu entendi. Me explicar, eu não sei explicar. Então vai estudar primeiro, depois vai me explicar. E eu fazia isso com o mundo e fazia com o cristianismo também. Era cristão tentando me explicar as coisas, mas você não sabe nem explicar para você, que vai explicar para mim. Vai estudar primeiro. Eu não tenho nenhum desejo. Não sofri bullying na escola, porque eu praticava artes marciais, e quando vinham os valentões, eu respondia assim, junta mais uns dois ou três, me espera na saída, a gente resolve, não precisa ficar aqui discutindo. É simples assim. O sujeito vem me humilhar, eu falei, vou humilhar quem? A minha reputação? Eu não tenho reputação, eu não tenho nenhum desejo de ser presidente. Eu lá quero isso. E não tinha, como não tinha rede social, então era tudo natural, era muito mais fácil, né? Hoje as pessoas têm medo, as pessoas falarem mal de você na rede social. Eu falei, na rede social, mas não machuca em nada. Joguem pedras virtuais, joguem madeira virtuais na minha cabeça virtual, está tudo certo. Olha, não tem problema isso daí. Mas hoje as pessoas respeitam tanto. Eu tenho medo de ser cancelado. Ser cancelado, eu tenho medo de uma pedrada, de um tiro na rua. Agora, ser cancelado, cancelem à vontade. Mas o povo hoje vive com medo dos homens, esse temor a homem. E o homem naturalmente tem esse desejo. O texto pressupõe que haverá uma maioria inclinada ao erro. Que um mundo caído será a maioria sempre. A verdade frequentemente não está na maioria. Normalmente não está. Se a maioria acredita, se a maioria quer, amplie a sua dúvida, amplie as suas perguntas. Vá averiguar primeiro. Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Note como isso era dito por Jesus. Mateus, capítulo 7, é o Sermão do Monte, no versículo 13 e 14. Jesus alertou sobre o que seria o mundo. E se você acha que o mundo vai melhorar e que a maioria realmente determina o significado da verdade, Jesus disse que larga é a porta. E ele diz, muitos são os que entram por ela. E os muitos podem perfeitamente ser substituídos aqui, os muitos, por multidão. A multidão prefere a porta larga. Nessa porta passa todo mundo. Quer ser bem-quisto desse mundo? Fale a linguagem do mundo. Dê o que o mundo quer. E a multidão estará a seu favor. Você não vai ter pressão. Você vai ter uma vida popular. Todo mundo vai gostar de você. Você vai ter sucesso. Mas Jesus diz que essa porta conduz à perdição. É uma escolha. Entre pela porta estreita. Não vai ser popular, o mundo não vai gostar de você, o mundo não vai te elogiar, o mundo vai te perseguir. Você vai ter mais dificuldade no trabalho, mais dificuldade nos relacionamentos, maior dificuldade na escola. É claro, mas você tem que saber assim, olha, é claro, eu estou no mundo de poucos. E poucos têm pouco poder também frente a uma democracia. João, no capítulo 12, no versículo 42 e 43, João também descreve uma cena, o que acontecia com aqueles que ouviam Jesus. João 12, 42 e 43. Uma multidão chega até Jesus, ouve Jesus, vê quem é Jesus, olha para a população, vê o pensamento popular e Jesus combatendo aquele pensamento. Muitas pessoas entraram em crise. Eles concordavam com Jesus, mas não assumiam uma postura pública. João 12, 42 e 43 está escrito, contudo, muitos, até dentre as autoridades, creram nele, mas por causa dos fariseus, não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. É uma escolha que nós ainda temos que fazer hoje. Você quer a glória dos homens? Então não dá para ficar com a glória de Deus. Escolha quem é o seu Deus. Quer viver bem nesse mundo, não incomodar ninguém? Ande com a maioria. Pergunte o que a maioria pensa. E adexo a ela. É simples para viver bem assim. Mas não me venha dizer que tem um caminho do meio. Eu posso agradar a Deus e ao mundo ao mesmo tempo. Isso não dá. Então não adianta fantasiar. Vamos dizer a verdade. Ou você é para lá ou é para cá. Se ficar no meio, não fica em lugar nenhum. Desagrada os dois. Então não tem jeito. Gálatas, capítulo 1, verso 10. Texto que já meditamos sobre o testemunho de Paulo. Gálatas 1, verso 10. O Paulo não ficou aí fantasiando. Imagens, ele já foi direto e disse, porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar homens? Aí o Paulo conclui sobre suas próprias perguntas. Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. O Paulo colocou o dedo na ferida dos judeus, do judaizante, do cristianismo que cedia e disse assim, vocês têm medo de desagradar a maioria da religião e negam a verdade por causa disso? Olha para a minha vida. Você acha que eu estou importando com isso? Com o que pensam de mim? Você acha que eu estou me importando com a reputação? Se você é perseguido, apedrejado na rua? Você acha mesmo que eu, Paulo, se eu tivesse preocupado comigo, eu não deixaria de ser judeu, ficaria com judeu. A vida seria tranquila. Ficaria no meu trabalho, na minha família. E você acha que eu abri mão de tudo isso para agora ficar com medo de judeu? Irmãos, nós teríamos que ter essa mentalidade de Paulo. E eu posso dizer eu aqui, pessoalmente, particularmente, só para ilustrar. Olha, eu não nasci na família cristã. Eu desagradei a minha família quando me converti. Meu pai ficou 30 dias sem falar comigo porque me converti e fui batizado. Minha avó me ameaçou jogar no inferno católico se eu não voltasse a ser católico. Mas eu nunca fui católico. Mas ser ateu não tem problema, mas ser cristão evangélico aí tem problema. E eu não me importei com isso, com amigos, com nada. Mudou toda a minha rota de vida. Eu jamais sonhei sequer ir para uma igreja, quanto mais ser pastor. Como todo jovem, tem seus planos para a vida. E realizei todos eles. E de repente, hoje sou um pastor. Agora você diria assim, se tudo isso aconteceu com a minha vida, você acha que eu hoje vou ficar com medo de ser cancelado na internet? Você acha mesmo que isso é importante para mim? Ser popular na internet? Ter seguidores para ficar falando a verdade? Ficar pegando a Bíblia e fazendo videozinhos para agradar todo mundo? Ah, mas não tenho paciência para isso. Se eu estou falando de uma coisa pequena como essa, eu posso entender o sentimento de Paulo, porque eu não passei nem por uma dose pequena, minúscula, do que o Paulo passou, e esses cristãos acham que vão pressionar o Paulo e fazer o Paulo mudar de ideia. O Paulo diz, vocês estão de brincadeira comigo. Nós temos que ter esse espírito para nossas vidas particulares. Se me odeiam, odiaram Jesus também, mas me odeiem por uma coisa certa, não me odeiem pelos meus erros, porque os meus erros eu me arrependo e mudo. Odeiem pelo que eu creio. Se odiar pelo que eu creio, pelo que eu vejo no mundo, então você está certo em me odiar, porque eu estou contra vocês mesmo. Eu defendo o caminho de Deus, e qualquer um que se opor a ele está se opondo ao que eu defendo, então não é má interpretação. Eu não vou firular para você que existe um meio caminho. Não tem. O próprio Paulo disse, é de servo de Cristo ou de Deus. E Jesus disse, é uma porta larga e uma estreita, não tem jeito. E o João disse, ué, a glória de Deus é dos homens. Se quiser agradar os homens, não agrada Jesus. Escolha o teu lado. Qual é a glória para você? O que é triunfo espiritual para você? Notem, a multidão tem poder de conformação. E em segundo lugar, o mundo caído sempre estará em maior número. Se quiser agradar o mundo, então já ceda agora. Não fique enrolando. Se tem medo do mundo, não tem jeito de ter medo de Deus também. Sempre que a aprovação dos homens se torna indispensável, a fidelidade a Deus torna-se negociável. Vou repetir isso para você. Sempre que a aprovação dos homens se torna indispensável, a fidelidade a Deus torna-se negociável. É importante para você a aprovação dos homens? Se você disser, eu acho que tem uma importância, eu me preocupo com isso. Então você já está numa fase de negociação com a fidelidade a Deus. Porque se a fidelidade a Deus é inegociável, isso não tem valor para você. Os homens têm que gostar daquilo que eu sou, se gostam da minha opção de vida. Porque se não gostam, eu não vou negociar quem eu sou diante de Deus para agradar o mundo, agradar os homens. No mundo caído, ser maioria não é sinal de estar certo. É apenas um sinal de estar mais acompanhado. Note isso. A maioria pensa como eu. Você só está mais acompanhado. Tem mais gente que pensa como vocês. Não quer dizer que está certo. Porque no mundo caído, não parece ser um bom sinal se a maioria concordar contigo. No mundo pecador, cheio de gente egocêntrica, injusta, perversa, se a maioria está concordando com você, suspeite, porque isso não parece ser um bom sinal. Se você está numa torcida e olha para o lado, todo mundo torce para o mesmo time que você, você tem que se preocupar se você não está torcendo para o time errado. Porque se você torcer para o time diferente daquela torcida, eu tenho uma vontade enorme de conhecer lá o estádio do Corinthians. O estádio. Mas para eu ir até o estádio, eu tenho que ir com um corintiano. Ficar no meio de corintianos. E eu não confio em corintianos. Mas são os irmãos da igreja, menos os da igreja. Eu suspeito que eu estou lá no meio assim e alguém vai dizer assim, olha, ele não é corintiano. Imagine o que eu vou fazer no meio de uma multidão quando descobrir que eu não sou corintiano. Vão me denunciar no meio da torcida e o que eu vou fazer? Todo mundo saber que, olha, a maioria aqui, e aí você faz o quê? Tem que correr. Em terceiro lugar, irmãos, a multidão possui poder de conformação, o mundo caído sempre será a maioria, Mas tem uma terceira nota muito importante. A fidelidade a Deus, ela exige solidão moral. Vou repetir isso para você, que é o nosso terceiro ponto aqui. A fidelidade a Deus exige solidão moral. O que quer dizer com solidão moral? Primeiro, olhemos para o texto, porque a segunda parte do texto, ele acrescenta assim. Depois de dizer, não seguirás a multidão para fazeres o mal, ele diz, nem deporás numa demanda, inclinando-te para a maioria, para torcer o direito ou a justiça. A fidelidade a Deus, ela exige solidão moral. Solidão moral quer dizer uma convicção pessoal, intrínseca, de disposição dessa natureza. E se todo mundo for contra a verdade, que forças tenho eu para lutar contra ela? Nenhuma. Mas numa consciência de que você não poderá viver por trair a justiça, então para você tanto faz. Que sentido tem a vida se eu, para salvá-la, tiver que negar quem eu sou? Então vou viver o resto da vida como um fajuto? Então me mata de qualquer forma, porque estarei morto de qualquer jeito. É uma fidelidade, uma solidão moral. Mesmo que o mundo todo traia a Deus, eu não trairei. Esse é um ponto muito importante, uma convicção pessoal diante de Deus. Senhor, mas se até os pastores, os cristãos, os líderes, todo mundo trair o Senhor e for com a maioria, eu ainda não vou trair. Porque não tem sentido a vida sendo uma fraude. Que sentido tem eu ficar com a maioria e lá no fundo saber que eu traí, eu não tenho valores, que eu não tenho princípios nenhum? Por que eu continuaria fingindo ser um cristão se eu já sei internamente que eu não sou um cristão porque eu traí, porque fui com a maioria? Então essa solidão moral, ela aparece aqui quando diz, nem deporás numa demanda inclinando-te à maioria. Você é a maioria. Particular. Ele se comunica ao povo e diz, você, mesmo que o teu próprio povo traia. Nós precisamos disso na fé cristã, porque vivemos num mundo caído de pessoas perversas e caídas. E cá entre nós, para o ambiente intrínseco da igreja, quando um pastor perde a fidelidade, muitos cristãos sucumbem com ele. E isso não é boa coisa. Isso significa que alguns cristãos depositam a sua fé na fidelidade do pastor. E nós temos que pensar assim, ah, o fulano e tal, mas ele era um pastor, um grande líder, ele caiu em pecado e abandonou a fé. Isso é ele. A minha fidelidade com Deus não depende da fidelidade de outros, nem de líderes evangélicos. Mas é muito comum quando um pastor, especialmente um pastor mais influente, ele falha e peca, leva com ele uma multidão, porque essa multidão vivia sob a fidelidade de outros. A fidelidade a Deus exige uma solidão moral. Se o mundo todo te trair, Senhor, eu sei que eu não te trairei. Porque não haverá sentido nenhum se eu negar quem eu sou, o que eu creio, para ficar com a maioria, porque eu sei que seria uma fraude. Então, se todos os cristãos no mundo, nesse momento, traírem a Deus e forem com a maioria, eu diria, né, no meu próprio coração, na solidão moral, de que adianta? Se eu negar, perder a vida pela fé que tenho, eu também não serei um cristão depois, porque eu não vou acompanhar uma religião falsa, eu não sou religioso. E por que eu seguiria uma religião que não crê de verdade? Por que eu andaria com cristãos que não temem a Deus de verdade? Então, de qualquer forma, eu estarei solitário do mesmo jeito. Não tem como, é uma solidão moral. Nem deporás numa demanda. Ele propõe aí uma ideia de que a multidão quer perverter o direito. O contexto seguinte, ele diz, não é só isso, hein? Ele acrescenta, nem mesmo a favor do pobre. Nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Você não corrompe para o teu lado, para o lado da elite, mas também não corrompe para o lado do pobre, que normalmente é mais injustiçado. Não é isso que deve pesar para você, mas sim a sua solidão moral. Os seus próprios princípios é que vão governar. Então o texto revela que seguir a Deus pode exigir uma posição particular. Essa maioria pode ser tão maioria que sobe só você. A justiça divina, ela não está sujeita à pressão coletiva, e é por isso que Deus exige a solidão moral. Deus não vai se vender, ele diz, você crê em mim também, não se venda, independente da quantidade de pessoas que o fizeram. Aqui é uma ideia de uma consciência fiel que não se apoia em pessoas, não se apoia em outra pessoa, mas somente nas convicções pessoais. Nas Escrituras, os profetas foram perseguidos, algumas vezes ficaram sozinhos, sobraram só eles. O Noé olhou para a multidão e sobrou somente ele e a sua família. O Elias foi perseguido e estava sozinho numa caverna, solitário, e Deus o animou. E Jesus foi abandonado solitariamente para morrer na cruz e não colocou a culpa nos outros. E Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 4, no verso 16, Paulo diz a Timóteo, logo no final da sua vida, na minha primeira defesa, quando eu estava na minha primeira prisão, ninguém foi a meu favor. Antes, todos me abandonaram. E que isso lhes seja imputado. Então Paulo está dizendo, ninguém foi me defender. Ninguém foi me consolar. E o que eu fiz com isso? Pus a culpa no mundo e justifiquei meus erros? Não, havia uma fidelidade a uma solidão moral que o Paulo continuou firme. O que dizer de Daniel? Aí no capítulo 3, ele é sequestrado com seus companheiros. O Estado o obriga a fazer o que ele quer. E o Daniel fez uma distinção. Se você quer que eu contribua, não tem problema. Eu sou um escravo. Meu país já não existe. Somos colonizados. O que você quer? Eu contribuirei com a minha inteligência e meu conhecimento. Mas se obrigar a não adorar o meu Deus, aí você não é o meu Senhor. Aí nós temos duas leis e eu vou obedecer a Deus. E isso aconteceu. E o que Daniel fez? Abandonado, solitário, solidão moral. Todo mundo se corrompe. E o Daniel diz, eu não. Mas Daniel vai custar a sua cabeça. E Daniel diz, que custe. É um preço pequeno a pagar. E aceitou. E Deus o livrou na última hora da condenação. Mas ele estava disposto a entregar sua própria vida por causa de suas convicções. E no capítulo 3, verso 18, ele afirma, Deus vai me libertar. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. O que você quer? Você quer dinheiro? Não tem problema, leva o nosso dinheiro. O que você quer? Fidelidade no serviço? Torne-me um escravo. Mas você quer adoração? Não. Assim, nós temos que afirmar hoje, até mesmo para o Estado brasileiro. O que você quer? Dinheiro? Não tem problema. São corruptos. Vocês amam dinheiro? Fiquem com dinheiro. Eu não vou lutar por dinheiro. Eu vou denunciar a corrupção, mas não vou me importar com dinheiro. Um juiz pode me condenar. O que você quer? Multa? Nem paga a multa. Agora, você quer fidelidade? Não. Me prendam. Eu vou feliz para a cadeia. Porque me custará pouco. Pela fidelidade que tem. Então não temos que ter medo do Estado, medo da justiça, quando ela não vem de Deus. A gente tem que ter mais medo de Deus. É o Estado que vivemos que tem que ter medo de Deus. E quando ele se corrompe cada vez mais, ele está atraindo para ele a justiça divina. E nós temos que acreditar nisso e fazer o bem. A fidelidade a Deus pode te deixar só entre homens, mas nunca fora da vontade de Deus. A verdade nunca foi medida pelo número de seus defensores, mas pela fidelidade daquele que a revelou. É Deus. Irmãos, para a nossa conclusão, senão eu também não termino o ponto 4 aqui e não termino o ponto 4 da outra que prometi. Essa última reflexão, a pressão contaminante da maioria, no exercício da piedade, quem está com Deus já está na maioria, a multidão ela possui um poder de conformação. O mundo caído sempre será a maioria e a fidelidade a Deus exige uma solidão moral. Mas para a conclusão, a resposta cristã a tudo isto, a resposta que devemos dar à maldade do mundo e ao mundo caído é a firmeza. A firmeza e a bondade. Essa ainda é a resposta que nós devemos dar. E com isso quero fazer o eco ao final da mensagem em Romanos 12, 21. Então, se você quiser abrir novamente em Romanos 12, 21, o 20:21, que foi o tema da última mensagem, e compará-lo com o final aí do trecho de Êxodo 23:2, a resposta cristã à maldade do mundo é permanecer firme. Nossa resposta é a firmeza, aquilo que cremos, e a bondade como resultado. Porque os dois elementos estão presentes nos dois autores. Em Êxodo 23, Moisés continua escrevendo sobre o que Deus falou. Porque Deus diz, nem com o pobre serás parcial na sua demanda. Versículo 3. E ele coloca alguma série de questões. Olha, se você por acaso encontrar um boi desgarrado, teu inimigo perdeu um boi, mas você o encontrou. E é do teu inimigo. E encontrou um jumento que pertencia ao seu inimigo. É dele. E você agora diz, olha que maravilha, o meu inimigo vai ter prejuízo, vou ampliar o prejuízo dele. Não é resposta cristã ao mundo pecador, ao mundo mau. Ele falou, o contrário, você vai pegar o jumento, vai pegar o boi e vai levar, entregar para o seu inimigo. Olha, encontrei lá perdido para você não ter prejuízo, eu trouxe para você. Você vai fazer bem ao teu inimigo, porque você vai fazer bem por causa da sua solidão moral. Você vai fazer bem por causa da bondade que está em você. E você tem que acreditar que o mundo só vai mudar por causa da sua atitude, por causa da sua não corrupção. E o versículo 5 diz, e se vires prostrado debaixo de sua carga, o jumento daquele que te aborrece, não o abandonarás, mas ajudará a erguê-lo. O jumento está levando a carga e a carga caiu. O que você faz? Larga ali para perder todo o mantimento, não é meu, é do meu inimigo. Não, você vai lá, você ajunta, você ensaca, você amarra de novo o jumento, protege aquela carga e coloca frágil, cuidado, e leva para o seu inimigo vai dizer, puxa, eu faço mal para ele e ele não me dá prejuízo. Eu dou prejuízo para ele e ele só me dá lucro. Eu toda oportunidade que tem de fazer o mal, eu faço. E ele toda oportunidade que tem, ele faz o bem. Essa é a mensagem de Deus, a resposta que o cristão tem que dar ao mundo. Agora notem como Romanos 12, 20 e 21, o Paulo diz, não responda ao mal com mal. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Então Paulo cita um provérbio, que é o provérbio 25. O provérbio 25 tem exatamente essa mensagem, provérbio 25, 21, 22. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque assim amontoarás brasas vivas sobre sua cabeça e o Senhor te retribuirá. O provérbio diz que ao Senhor cabe a recompensa. Você vive para o Senhor, faz para o Senhor. Amontoarás brasas vivas era um costume que vem dos egípcios, também estava no mundo de Israel. A brasa viva, quanto maior a chama, quanto maior a temperatura, mais pura é a oferta. Então, quando você recebe o mal e devolve o bem, a sua adoração é purificada. Você honrou a Deus e respondeu como Deus queria. Mas o texto diz que você amontoa brasas vivas também para o seu inimigo. E aí ele tem uma amplitude proverbial, que é a ideia da consciência e do juízo. Porque o fogo de Deus que purifica a oferta também é o fogo que condena. É o fogo do juízo. Então, quando um inimigo age mal contra você e você devolve o bem, a sua consciência, a sua oferta é purificada e chega até o Senhor. E sobre o inimigo, você coloca na consciência dele as brasas vivas que vão julgá-lo. Ficará lá aquela pergunta, como pode? Eu fiz mal para ele e ele me fez o bem. Logo, se continuar eu fazendo mal, quem responderá por ele não será ele, mas o Deus dele. O que o faz ser bom? O que o faz ser justo? O que faz com que ele haja diferente da maioria? Isso será para aquele que continua fazendo mal, um juízo, um peso na sua consciência. E a esperança que nós temos que ter é que isso é que vai mudar o mundo. Como é que nós vamos ganhar o mundo? Pelo nosso procedimento. Pedro aplica isso ao casamento e diz, se você, mulher, tem um marido que não teme ao Senhor, o que você faz? Obriga ele a mudar? Faz pressão, chama a maioria? Não, você continua agindo como uma cristã. E ganha-o, sem palavra alguma, pelo seu bom procedimento. Essa é a resposta que nós cristãos vamos dar ao mundo. Porque hoje, então, na política, diríamos, entra cristão e não muda nada. Porque cristão, quando entra, começa a pensar como se não fosse cristão. Começa a pensar do mesmo jeito, como se ele não fosse. Cristãos têm que entrar na política e eu sou a favor. Tem meu voto, meu apoio e meu trabalho para qualquer um que queira atuar no Ministério Público, de qualquer forma. Como advogado, como juiz, como professor, como vereador, como prefeito, como governador, como presidente. Sim, cristãos têm que estar lá. As trevas prosperam pela ineficiência das luzes, pela ausência das luzes. Agora não podem entrar lá e fazer a mesma coisa. Se corromper também. Fazer disso uma carreira também. Fazer disso uma forma de se promover também. Mas cada vez que nós agimos de forma diferente, nós estamos amontoando brasas vivas na nossa cabeça, na nossa adoração e sobre aquele que tem que nos observar. Por que você é diferente? Por que você age com bondade se só te traz prejuízo? E você diz, por causa do meu Deus, eu não trabalho para mim e nem para este mundo, mas por causa de Deus. Essa é a resposta. Então notem que no Evangelho não vence quem destrói seus inimigos, mas quem se recusa a tornar-se como ele. Essa é a mensagem de Paulo. No Evangelho não vence quem destrói seus inimigos, mas quem se recusa a tornar-se como eles. Responder ao mal com bondade não é fraqueza. Pois propagar o mal qualquer homem pode fazer, mas responder com graça diante da ofensa é virtude apenas dos redimidos, daqueles que venceram o próprio ego. A derrota do mal acontece quando tudo o que ele consegue fazer é feri-lo, sem, contudo, conseguir transformá-lo. Como é que nós vamos vencer o mal no mundo? Não nos tornando maus como ele é. Como é que nós vamos mudar esse mundo? Não nos tornando o que o mundo é. Agindo diferente, firmes e com bondade, mesmo que nos traga prejuízos. Jamais ceder à pressão da maioria, jamais ceder à pressão da multidão, para distorcer a verdade, porque sabemos a quem servimos. O homem vence espiritualmente não quando consegue levar a multidão consigo, mas quando permanece com Deus, mesmo que a multidão vá embora. O que queremos nesse mundo? A quem queremos agradar? Se você quer popularidade, saiba que o mundo não ama a Deus em sua maioria. Então você já está escolhendo um lado. Escolha agradar a Deus e você vai ter que se opor à maioria. Está disposto a isso? Eu quero devolver as perguntas para a nossa reflexão, sabendo que há um efeito do mal no nosso coração redimido, como propôs Paulo na nossa última mensagem. E agora, olhando para Êxodo, a pressão contaminante da maioria responde ao mundo que estamos vivendo. A multidão tem poder de conformação. O mundo caído é sempre a maioria. E a fidelidade a Deus exige solidão moral. Que resposta daremos a este mundo? A resposta deve ser nossa firmeza e nossa bondade pelo Deus que servimos. Você tem a premissa de que a maioria tem a verdade? Será que isso existe no seu coração em alguma medida? E você se sujeita à maioria porque é algo que você já está acostumado a fazer? Pergunte-se a si mesmo. E será que tem alguma área da sua vida, ou em quais áreas você tem, de alguma forma, seguido a maioria? Cede à pressão. Apenas porque quer evitar rejeição, quer ser aceito em grupo, mesmo que isso contraria a sua própria fé. E, por fim, você tem discernimento do quanto e quando isso acontece, quando a influência da multidão, a pressão social, muda a forma como você age, como você pensa, muda a sua verdade? Você consegue medir isso? O quanto está presente em sua vida? Só você pode responder ao Senhor nesse momento. Eu quero orar e depois nós vamos responder em adoração. Senhor, nosso Deus, ao encerrarmos este momento, é claro, devemos mais uma vez gratidão ao Senhor, porque como filhos, nós temos um Pai atento e nos deu uma palavra que alerta com nãos, que purifica, que santifica e que nos conduz. Isso vem pela Tua palavra, mesmo que ela seja agressiva ao nosso ego. Não gostamos de ouvir nãos, não gostamos de confrontos e conflitos. É natural para nós a aceitação da maioria. Mas ainda assim, obrigado, porque o Senhor nos diz não e nos chama à responsabilidade. Obrigado por nos alertar sobre esse perigo de uma influência da maioria, da pressão da multidão e esse chamado de viver a verdade, mesmo que seja conflitante com o mundo, porque se somos chamados é porque pertencemos ao Senhor. Se somos convocados para tamanha luta é porque o Senhor quer nos usar. Quer nos dar uma história que glorifique o Senhor? Então somos privilegiados por pertencer a esse reino, não condenados a uma vida de sofrimento. O sofrimento faz parte dessa luta. Pedimos que tudo o que meditamos, Senhor, não fique apenas na nossa mente, mas esteja presente em nosso coração e redunde em ações. Produza em nós a mudança de vida. Ajude-nos a permanecer firmes com convicções pessoais. Pois mesmo que o mundo todo abandonar o Senhor, que haja essa confiança em cada coração único. Mesmo quando isso significar ir contra a corrente do mundo, perder amigos, perder reputação, perder seguidores na internet e até prejuízos financeiros, ainda pagaremos um preço pequeno por servi-lo. Guarda no Senhor de pressões, porque embora estejamos nós dispostos a passar por elas, não desejamos. Não queremos luta com o mundo, queremos modificá-lo pela palavra, mas não destruí-lo. Portanto, Senhor, ajude-nos a ter também essa confiança tamanha de responder ao mundo com bondade, porque é assim que nós vamos mudá-lo. E sem perder a fé e sem perder a coragem que sustenta toda a nossa obediência. Ao sair daqui, queremos então responder ao Senhor na vida, na família, na vida pública, na vida política, na vida social. Mas nesse momento, queremos dedicar ao Senhor mais uma adoração de confiança e dizer que a nossa vida pertence somente a Ti, porque se a recebemos de Ti, a usaremos também para o Senhor, porque um dia devolveremos. Tu és o autor, mas é também o consumador da nossa fé. É assim que oramos em nome de Jesus. Amém.